Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estudar o livro de Abacuque. Abacuque é um livro do Velho Testamento, está a seguir ao livro de Naum, que nós terminamos o estudo no último programa, e nós então iremos olhar para este livro. Temos aqui um pequeno profeta também, que, de alguma forma, está próximo do contexto de Naum. Por um lado, temos aqui mais uma profecia que é, de alguma forma, incomum, e nós julgamos que, de facto, esta profecia faz sentido estar junto ao livro de Naum, Abacuque e Sofonias. Temos aqui a ação de Deus sobre a humanidade de uma forma diferente. Muitas vezes nós estamos habituados a ver Deus agir de uma determinada maneira e pensamos que é sempre assim, dentro daquele registro que Deus age. Deus tem liberdade para fazer o que Ele bem entende. Aliás, isso define o facto de Ele ser Deus. E porque Ele é Deus, apesar de ser coerente consigo próprio, Ele continua a ter liberdade para conduzir os destinos da humanidade. Então nós podemos ver exatamente isso acontecer nestes três livros. Vamos ver aqui, apesar de termos datas próximas, mas estamos num contexto agora diferente. Por um lado, Naum tem uma profecia em relação a Nínive, a cidade de Nínive e ao povo da Assíria. Abacuque agora tem uma profecia para o povo de Judá e Deus vai utilizar os caldeus ou os babilónicos. Portanto, já estamos a falar de um período ligeiramente diferente. Então, estes três profetas, Naum, Abacuque e Sofonias, eles profetizam entre o reinado de Josias e Joaquim, que era um dos últimos reis da nação de Judá. E estas profecias aqui fazem o povo, ou deveriam fazer o povo, refletir para o seu estado moral, o seu estado espiritual. Aqui temos uma profecia dirigida ao Reino do Sul e uma profecia que é dirigida ao Reino do Sul após a morte já do rei Josias. Portanto, o rei Josias foi o último grande rei da nação de Israel. Aliás, foi por causa das grandes reformas espirituais que Josias produziu na nação de Israel, começando a reinar com 8 anos de idade, que eu escolhi este nome tão lindo para um dos meus filhos. Aprecio tremendo a história de Josias, porque ele foi um grande reformador. E foi uma criança, efetivamente, que percebeu a vontade de Deus. Ou seja, Deus não escolhe idades para começar a revelar aos seus filhos a sua vontade. No caso aqui, Josias tinha cerca de 8 anos de idade quando começou a servir ao Senhor de uma forma intensa. E ele fez grandes reformas na idolatria do seu povo. Reformou espiritualmente a sua nação. Mas após a sua morte, de facto, os reis que o sucederam foram reis que promoveram a idolatria, promoveram a corrupção, a imoralidade ia aumentando e, de facto, parecia que Deus tinha parado de agir na nação de Judá. E é neste contexto aqui que nós vamos encontrar Abacuque a fazer perguntas a Deus. E o que eu descubro neste livro de Abacuque, que é um livro interessantíssimo, é que Deus nos permite fazer perguntas difíceis. É interessantíssimo. Deus não vai condenar Abacuque por ele perguntar porquê Deus? Porquê que isto está a acontecer? Porquê que a maldade se multiplica? Porquê que não vejo justiça a acontecer? Deus não condena Abacuque. E se nós temos essa pergunta de uma forma genuína, no sentido de buscar efetivamente a Deus, eu creio que nós vamos alcançar as respostas. E Deus vai mostrar então uma resposta que surpreende Abacuque. Deus vai mostrar que ele vai utilizar a Babilónia para disciplinar o seu povo. Só que o problema é que Abacuque não estava à espera desta atitude de Deus e ainda gera mais perguntas a Deus. Ele fica com a pergunta, então, mas Deus, como é que tu podes utilizar um povo que ainda é pior que o povo de Israel ou o povo de Judá para disciplinar o teu povo? E Deus mostra também que ele não é um Deus desatento e ele irá também julgar a Babilónia. Mas cada coisa no seu tempo. E é este contexto aqui do livro de Abacuque, de uma forma resumida, o livro de Abacuque traz estas reflexões importantíssimas para cada um de nós. Por um lado, a permissão de Deus para nós fazermos perguntas difíceis. Por outro lado, estarmos prontos para receber a resposta de Deus, que às vezes são respostas difíceis às nossas perguntas. Por outro lado, mesmo quando Deus responde, às vezes ainda nos dá espaço para nós continuarmos a questionar. E Deus não se zanga connosco porque nós fazemos perguntas. Agora, muitas vezes as perguntas que nós fazemos são perguntas que põem em causa o caráter de Deus. E dessas, de facto, temos que ter alguma cautela. Aqui Abacuque não estava a pôr em causa o caráter de Deus. Ele estava surpreendido com a maldade que crescia e de não perceber o que é que estava a ocorrer. Uma coisa é nós fazermos perguntas porque não percebemos as coisas, outra coisa é colocarmos em causa o caráter de Deus. E foi o caso, por exemplo, logo no Jardim do Éden, verificamos exatamente isso acontecer. Quando, na realidade, Satanás começa a desenvolver esse raciocínio lá com a mulher. Não, Deus não é nada bom para vocês. O que Deus queria fazer era impedir que vocês tivessem o conhecimento do bem e do mal. Eu estou a parafrasear a história, como é óbvio. E começa ali aquele diálogo entre a mulher e a serpente, em que ele diz, não, o que Deus quer é, de alguma forma, manter-vos na ignorância. Se Deus fosse um Deus bom, será que ele não vos dava todas as coisas? E a mulher começa a olhar para o fruto da árvore, que não sabemos. E deixo aqui a dica, não tem nada a ver com maçãs, a Bíblia não diz que é maçãs, é um fruto. E começa a olhar para aquele fruto e acha que é agradável, e a serpente joga com isso. Mas é tão bom, e se é bom e agradável à vista, porque é que Deus vos impede de comer? Ele não quer é que vocês saibam a diferença entre o bem e o mal. Ele está a esconder alguma coisa. E começa a minar o caráter de Deus. Isto são interrogações perigosas. Agora, quando são interrogações que são genuínas, preocupações genuínas de cada um de nós, Deus permite que a façamos. Agora, Deus fica, podemos dizer, entre aspas, enfim, porque estamos a utilizar linguagem humana para descrever os sentimentos de Deus, é sempre perigoso, não é? Ou sempre limitado. Mas Deus fica triste quando nós entramos nesse jogo de pôr em causa o seu caráter. E, infelizmente, quantas vezes nós o fazemos? Pomos em causa o caráter de Deus porque não percebemos aquilo que está a acontecer ao nosso redor. Abacuque é um desses autores que manifesta exatamente isso. Não percebe o que está a acontecer ao seu redor, coloca as perguntas a Deus, Deus responde e no final nós vamos encontrar um salmo, um cântico lindíssimo que Abacuque escreve. E lá no final nós encontramos exatamente esse salmo porque verificamos isso, que é escrito para que o diretor musical, a nota final diz isso, possa levar aquele cântico a ser cantado da forma mais adequada. Então temos aqui, de facto, um livro, apesar de pequeno, interessantíssimo. Encontramos aqui uma das declarações mais importantes do Novo Testamento também, no livro de Abacuque, do Velho Testamento. O apóstolo Paulo vai citá-la, quer no livro de Romanos, quer no livro de Gálatas, quer no livro de Hebreus. Encontramos esta citação nestes três livros do Novo Testamento também. Então é um fundamento, o livro de Abacuque é um fundamento importantíssimo para a compreensão do que Deus está a fazer. E qual é esse texto bíblico? É o livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4, onde encontramos a frase importante que é o justo viverá pela fé. Ou seja, por outras palavras, o nosso Deus está-nos a dizer que, quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento, o justo viverá pela fé. Ou seja, não há possibilidade de alcançar um relacionamento com Deus com base noutra coisa qualquer. Mesmo quando Deus deu a aliança, a velha aliança, a lei, o objetivo de Deus era que o justo vivesse pela fé. Ou seja, no Velho Testamento, o justo, ao viver pela fé, olhava para o futuro e apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Cristo sempre foi o centro da salvação, quer do Velho Testamento, quer do Novo. No Velho Testamento ele apontava para o futuro, no Novo Testamento e na nossa geração aponta para o passado, para aquilo que Cristo fez na cruz no passado. Enquanto que Abraão, Moisés, Abacuque, Naum, olhavam para o futuro naquilo que Cristo iria fazer. Por isso, o justo viverá pela fé. Então temos aqui esta declaração extremamente basilar para a fé, para a caminhada cristã, para o crescimento espiritual de cada um de nós. E então uma resposta da parte de Deus é esta. Se por um lado ele iria suscitar os caldeus, os babilónicos, por outro lado o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo não se rege pelas circunstâncias, sejam elas boas ou más. Olha para as circunstâncias e vai condicionar a sua fé. Não, o justo vive pela fé. Vive para aquilo que está para além das circunstâncias. É por isso que muitas vezes, e ainda hoje temos muitas comunidades assim, que querem medir a fé das pessoas pelas circunstâncias. Ok, se eu sou rico, se eu tenho saúde, sou uma pessoa de muita fé. Se eu não tenho saúde, nem sou rico, então eu já não tenho fé, sou uma pessoa, enfim, estou mal espiritualmente. Isto não vem nas Escrituras. Não é bíblico e eu digo com todas as letras. Sei que estou a dizer uma coisa que, se calhar, não é de bom tom. Há muitas pessoas que não gostam deste discurso. As pessoas gostam de ouvir o discurso de que aquele que tem fé vai prosperar, vai ter saúde. E aquele que, muitas vezes, não tem saúde e não tem dinheiro e tem fé. Será que é possível? Nós encontramos o apóstolo Paulo a dizer isso. Encontramos o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses a dizer que sei estar com abundância e sei estar com escassez, sei estar com fome e sei estar com fartura. A pergunta é, o apóstolo Paulo tinha dificuldades com fé? Eu creio que não. No entanto, o relato de Filipenses diz que ele tinha momentos de onde não tinha abundância económica. E, no entanto, não punha em causa a sua fé, certamente. Nós precisamos de olhar a vida pelos olhos da fé. O justo viverá pela fé. Não viverá pelas circunstâncias. A crise económica pode andar ao nosso redor, a miséria pode ocorrer à nossa volta, a injustiça certamente anda por aí, a corrupção aumenta, mas os nossos olhos estão fitos no Senhor Jesus Cristo. O justo viverá pela fé. Quando Deus faz justiça, o justo viverá pela fé. Quando Deus age em misericórdia, o justo viverá pela fé. Quando Deus aguarda que o povo se arrependa, o justo viverá pela fé. Quando Deus exerce disciplina, o justo viverá pela fé. Então, este é o grande mote que nós encontramos aqui no livro de Abacuque. É uma referência que, como eu já disse, faz todo o sentido para nós e o apóstolo Paulo reforça tremendamente nos livros de Romanos, Gálatas e encontramos também a mesma referência no livro de Hebreus. Por outro lado, a palavra Abacuque em si, o nome Abacuque em si é um nome caricato, é um nome engraçadíssimo. Traduzido para o português seria, significava abraço. Então, abraço afetuoso, abraço carinhoso, era o que este nome significa. Portanto, e é interessante o nome estar relacionado com esta profecia. E o que é que o Martin Luther King, uma referência incontornável dos grandes movimentos dos Estados Unidos dos anos 60, um homem com um discurso lindíssimo, I Have a Dream, toda a gente conhece este discurso de Martin Luther King, ele definiu o nome de Abacuque da seguinte forma. Ele disse assim, Abacuque significa abraço. É alguém que abraça o outro, alguém que toma nos seus braços o seu povo e assim o conforta. É como o abraço que se dá a uma criança pequena para lhe trazer a segurança da vontade de Deus que ela se cumprirá em breve. Isto disse Martin Luther King relativamente à definição do nome de Abacuque. E realmente faz todo o sentido. Abacuque é um abraço da parte de Deus àqueles que são justos e querem caminhar pela fé. É Deus dizer de uma forma física e visível através do profeta Abacuque, eu vou cuidar de vocês. E quando uma criança está em pânico pelo terror da noite, porque teve um pesadelo, e o seu pai se aproxima e a aconchega no seu colo e a sossega para ela voltar a dormir. Abacuque tem este sentido visível, prático, e Deus quer fazer isto ao seu povo. Deus quer tratar do seu povo desta forma. Para isso é necessário que eles se aquietem no coração, no colo de Deus. Se aquietem e se abandonem esse pecado que estava a minar a sua relação com Deus. Então é um livro, como já disse, pouco vulgar, mas é um livro que de alguma forma partilha a sua experiência, partilha uma experiência vivida, uma experiência de preocupação com o que está a ocorrer à sua volta, mas ao mesmo tempo um livro que nos desafia a fazer perguntas difíceis. Alguns de nós achamos que fazer perguntas difíceis é sinónimo de falta de fé. Talvez. Se calhar por isso Deus teve necessidade de dizer a Abacuque, o justo viverá pela fé. Mas ao mesmo tempo Deus permite essas perguntas difíceis. Nós por um lado temos Abacuque no Velho Testamento e depois temos no Novo Testamento uma outra personagem interessante que faz perguntas difíceis, que é Tomé. Alguns de nós conhecemos bem Tomé, não é? Que era aquele discípulo de Jesus que só acreditava vendo. Vendo é que ele acreditava. Então todos nós ainda hoje temos esse ditado, somos como Tomé. ver para crer, não é? Alguns de nós têm essa atitude. E o interessante é que Deus até permite isso. Deus até permite isso. Não quer dizer que é boa atitude, mas Deus permite. E é necessário que estejamos depois atentos para ver o que Deus tem para nos revelar. Pode nem sempre ser o mais agradável, que foi o caso de Abacuque. Se por um lado ele teve coragem, ousadia para fazer perguntas difíceis, por outro lado depois teve que ter a coragem de receber as respostas. Eu tenho notado isso, tenho dito isso meio a brincar, meio a sério. Muitas pessoas que muitas vezes vêm me pedir: olha Paulo, ora por mim nesta circunstância, ora por este assunto. Ou elas próprias fazem orações a Deus, pedindo coisas a Deus. Eu digo: cuidado, estejamos atentos, olha que Deus depois responde às nossas orações. Muitos de nós dizemos que queremos ter mais paciência. Ah, Deus, dá-me paciência. Sabe o que é que a Bíblia diz sobre isto? É que a tribulação produz a paciência. Então, se nós pedimos paciência a Deus, Deus vai promover a tribulação, é o que diz as Escrituras, para que nós possamos depois ter mais paciência. Então, às vezes, nós fazemos pedidos de oração a Deus e não percebemos as implicações. Alguns de nós pedem, e bem, acho que sim: Senhor, dá-me mais santidade na vida, dá-me de ser mais honesto. E Deus vai proporcionar situações para testar se nós estamos ou não a crescer na honestidade. Então, Deus é efetivamente aquele Deus que responde às nossas orações. E foi o que ele fez aqui a Abacuque. Então temos uma tónica dominante deste livro. Poderíamos resumir o livro de Abacuque a uma palavra, que é porquê Deus. A uma palavrinha que é o porquê. Porquê? Porquê Deus? Porquê é que Deus permite que isto esteja a acontecer? Então este é o livro de Abacuque. É a mesma personagem que nós voltamos a encontrar no Novo Testamento, que é Tomé. Ao mesmo tempo, nós vemos no próprio livro de Jó estas perguntas. Nós temos a tendência de fazer perguntas diante do sofrimento. Porquê é que determinadas circunstâncias ocorrem? E muitas vezes Deus dá-nos a resposta. Outras vezes Deus silencia-se, porque ele próprio se condói com o nosso sofrimento. Isso eu tenho notado. Muitas vezes nós fazemos perguntas a Deus e não ouvimos resposta. Não recebemos resposta. O que eu tenho descoberto é que Deus chora connosco quando nós estamos em sofrimento. Ele verifica o nosso sofrimento, ouve o nosso lamento e muitas vezes ele se condói connosco quando nós sofremos. Então nós temos este conjunto de perguntas que Abacuque vai desenvolver e que termina no último capítulo com um cântico dirigido então ao Senhor. E é por isso que nós encontramos a última frase do livro de Abacuque, que é: nota para o diretor de música quando se canta esta ode. O coro deve ser acompanhado por instrumento de cordas. Nós temos então aqui esta declaração da parte de Abacuque sobre o capítulo 3, e aqui claramente é um livro que é este último capítulo dirigido então para o diretor musical. É interessante verificar que a Bíblia tem muitos cânticos, muitas letras de cânticos, mas não tem música escrita. E isto eu creio que é para nos dar alguma lição, porque muitas vezes a música tem mais a ver connosco do que propriamente com Deus. Deus permite todo o género musical. E você gosta de um género musical, eu provavelmente gosto de outro, e isso tem a ver com cada um de nós. Agora, não há, eu espero não chocar ninguém, mas não há música sagrada. Todo o tipo de música é sagrada e todo o tipo de música é profana. Ao mesmo tempo, o que importa é a letra que lá se coloca. É por isso que na Bíblia nós só temos letras, não temos músicas. Percebemos que há música, aliás temos aqui uma, que esta era para ser tocada com instrumentos de cordas, mas não temos as pautas, não temos a música escrita, que é para não haver cópias de música a dizer: não, isto é que é música sagrada. É interessante ver que a Bíblia não nos deixou nenhuma referência a esse respeito. Agora temos muita letra sagrada, muita letra dirigida à adoração ao nosso Deus. Mas voltando aqui ao nosso tema principal do livro de Abacuque, que é esta declaração: o justo viverá pela fé, nós encontramos de facto essa reafirmação destes valores em Romanos capítulo 1, verso 17, Gálatas 3, 11, ainda há pouco eu não disse, e poderia alguns ouvintes estar a querer saber onde é que encontram. Então Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11 e Hebreus 10, 38. Então temos esta afirmação de que o justo viverá pela fé. Reforça-se então esta afirmação no Novo Testamento. Nós podemos dividir ainda estes três capítulos, ou estes capítulos com os seguintes títulos. No capítulo 1 temos a perplexidade do profeta. No capítulo 2 temos a percepção do profeta, ou a perspicácia do profeta. E no capítulo 3 temos o prazer do profeta. Nós certamente vamos depois, enfim, tentar explicar um pouco melhor estes títulos que demos aqui a cada um destes capítulos, exatamente porque vamos certamente, ao ler os textos, perceber isto. É uma declaração tremenda de Deus. Vamos ler o verso 1 só como introdução e depois iremos comentar mais para a frente, no próximo programa, mais cuidadosamente, este livro de Abacuque, que tem referências muito, muito importantes. Não é a dimensão do livro que define a sua importância e o seu conteúdo. Temos às vezes como este livro de Abacuque, um livro relativamente pequeno, mas que tem afirmações fundamentais para a nossa fé. Se calhar você nunca ouviu falar do livro de Abacuque, isso é pena. Se calhar na sua congregação, na sua igreja, no seu grupo, nunca ouviu falar do livro de Abacuque. Mas o livro de Abacuque tem referências tremendas e importantes para a nossa vida como cristãos. Eu vou só então ler aqui a introdução, que diz assim: esta é a mensagem que foi dirigida ao profeta Abacuque numa visão da parte de Deus. Então esta é uma mensagem que Deus traz a Abacuque quando ele começa a fazer perguntas a Deus. Então é de facto algo interessante, é que Deus responde às nossas perguntas, Deus responde àquilo que é as nossas grandes questões e ele não nos deixa de facto ficar angustiados sem resposta. E é isso que nós iremos ver no próximo programa. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.